Nós estamos então agora iniciando não só a folha número 3, mas hoje nós estamos iniciando o livro de Josué. Até agora a gente estava dando uma introdução e eu avisei no início da aula passada que o assunto seria uma introdução. Nós não podemos parar para nos aprofundar nesse assunto agora de lei e graça. Tivemos bastante retorno, o pessoal, né, sentiu bastante assim, a importância do assunto. Quem quiser pode encomendar a fita. Eu não posso assim parar agora para entrar nesse assunto, mas uma coisa interessante é que esse assunto realmente nos desperta muito porque tem muito a ver com nossa vida. Como é que nós vamos entrar na Terra Prometida? Como é que nós vamos sair desse nível de vida em que nós estamos? E eu até confessei para algumas pessoas que eu tinha até um pouco de receio de entrar nesse assunto, porque eu também não tenho a resposta, não sei como é que nós vamos fazer para entrar. Se eu soubesse, eu estava tocando a trombeta por aí e falava, vamos entrar, porque é por aqui. A gente não tem essa resposta, essa solução para dizer, né, é hora, já podemos entrar na Terra Prometida. Mas é um assunto muito importante. E que o Espírito Santo possa continuar despertando os nossos corações para que nós busquemos isso. Nós vamos continuar tocando em alguns assuntos relacionados, mas é difícil, assim, só o Espírito Santo pode nos guiar a novamente tocar no assunto e entrar de uma forma que possa nos ajudar a experimentar. Então, aqui na sua folha, só rapidinho no começo, eu coloquei um esboço do livro de Josué. Para que vocês tenham uma ideia do plano do livro, é sempre bom, quando a gente está estudando um livro, a gente ter uma ideia do que está no livro. Então, o livro de Josué, o que nós encontramos no livro de Josué. Então, aqui você tem um esboço para você, se orientar. Letra A, entrando na Terra, do capítulo 1 até o capítulo 5, nós vamos estar falando sobre a passagem do Rio Jordão e realmente entrando na Terra Prometida. Então, né, esses cinco capítulos vão falar, eles vão passar o Jordão no capítulo 3. Mas os primeiros cinco capítulos têm tudo a ver com a entrada propriamente na Terra Prometida. Depois, a partir do capítulo 6, letra B, eles vão conquistar a terra. Começando com Jericó, eles vão ter todas as batalhas e todos os passos importantes aí na conquista da terra. Depois, letra C, nós temos os capítulos que são um pouco mais difíceis para nossa leitura, porque são muitos nomes. Eles vão repartir a terra, então vai falar de cada tribo e das cidades que faziam parte da herança de cada tribo. Então, são capítulos de muitos nomes, mas estão repartindo a terra. Depois que eles conquistaram a maior parte, nós vamos ver que eles não tinham conquistado todos os povos, todas as tribos, todos os cananeus, mas a maior parte eles tinham conquistado, então eles passaram para o outro trabalho de Josué, que era dar a terra em herança. O trabalho de Josué basicamente eram duas coisas. Ou se você quiser até incluir entrando na terra, ficaria três coisas. Entrar na terra, né, isso que nós vimos no livro aí. Entrar na terra, conquistar a terra e repartir a terra. Esses eram os três trabalhos do ministério de Josué. Ele tinha essa missão para fazer na vida dele. E depois, letra D, nós temos o final do livro, tem o final do ministério de Josué, em que ele vai dar os últimos encargos, ele vai falar com o povo de Israel antes da sua morte. Então, esse é o livro de Josué, e hoje nós estamos começando na primeira parte, que é entrando na terra, tá? Entrando na terra. E hoje nós queremos falar um pouco sobre o primeiro capítulo, capítulo 1, em que Josué assume o comando. Vamos abrir lá, Josué, capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 1. Vamos começar. Sucedeu depois da morte de Josué, Oh. Não, depois da morte, para ver se todo mundo estava acordado. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo. Então aqui nós temos um começo significativo. O que acontece? Moisés, com toda essa etapa do ministério, todo esse tempo, os primeiros 5 livros foram escritos por Moisés. O primeiro livro da Bíblia eram sobre o período antes da vida de Moisés, mas nós temos os últimos, os 4 livros seguintes, né, de Êxodo a Deuteronômio, tudo sobre o ministério de Moisés, uma grande dispensação. Esse foi o assunto da aula passada, para falar que Moisés representava um período, representava uma dispensação, representava um momento importantíssimo, porém não era suficiente para entrar na Terra Prometida. Moisés não podia entrar na Terra Prometida. Então essa abertura do livro de Josué foi por isso que eu dei a aula passada, para que a gente compreendesse isso, né? Que não é simplesmente Moisés morreu, agora entra outro e dá sequência. Tem uma sequência, lógico que tem, mas é uma mudança, mudança de dispensação, mudança de períodos, completamente diferente. Nós falamos sobre o significado disso, isso, né, precisa estar bem claro na nossa mente, porque isso representa em figura a mudança do tempo da lei para o tempo da graça. Representa, né, Moisés, quando as pessoas no Novo Testamento falavam Moisés, eles se referiam a todo o Velho Testamento. Moisés era tudo, né? Porque a base do Velho Testamento, o que tem no Velho Testamento? Tem os livros, né, o Pentateuco, né, os livros que foram escritos por Moisés, que tem a lei, tem a aliança, tem os, né, todas as ordenanças. Depois tem a história, depois tem os salmos, os provérbios e os profetas que falam para voltar para a lei. Então, basicamente, todo o Velho Testamento está baseado em Moisés, porque é a lei, a aliança que Deus deu através dele, a história de como isso aconteceu, a comunhão entre Deus e o homem, né? Salmos, provérbios, e os profetas falando para voltar, porque o povo havia se desviado da lei de Moisés. Então, todo o Velho Testamento você pode simbolizar, você pode representar através de Moisés. Então, quando começa dizendo esse livro Josué, nós já falamos Josué no hebraico, é o mesmo nome Jesus no grego. Então, quando você começa o livro de Josué, você tem essa introdução. Moisés morreu. Agora, meus alunos que estiveram aqui domingo passado, quem morreu? Quando fala assim, Moisés morreu. Quem morreu? Romanos 7, a parábola aí da esposa e tal. Como é que é? Quem morreu? Né? Nós morremos. Não é a lei. Moisés representa a dispensação da lei, mas não pense que a lei morreu. A lei é o primeiro marido. Estão lembrados? Né? A lei é o primeiro marido. A lei não morre. Jesus disse, lembra das palavras de Jesus? Lembra que ele falou em Mateus? Eu não vim para revogar a lei. Eu vim para cumprir a lei. Então a lei não morre. A própria palavra de Jesus confirma isso. Ele não veio para tirar a lei. Entretanto, ele veio para tirar uma dispensação. Ele veio para tirar uma escravidão. Uma escravidão necessária. Um período necessário à lei veio com um propósito importante. Mas esta lei, esta dispensação, este marido não é capaz de levar a gente para a Terra Prometida. Moisés insistiu com Deus, Deus, deixa eu entrar. Deus falou, não. Tinha uma razão específica do que aconteceu com ele, mas tinha uma razão maior, que era que ele representava essa dispensação, esse período da lei que não pode nos aperfeiçoar. Então, essa abertura do livro de Josué é uma coisa assim que é muito importante. Né? O primeiro versículo fala que Deus falou com Josué depois que Moisés morreu. Mas a primeira coisa que Deus fala com Josué, como coisa que Josué não sabe disso. Versículo 2. primeira coisa que Deus fala com Josué, o que é? O que, que ele diz para Josué? Né? Caso você não tenha percebido, Moisés está morto. Isso é uma grande notícia, não porque nós não gostamos de Moisés. Isso é a notícia de que nós, a esposa, nós morremos para ficar livre da escravidão, em Romanos 7. É um momento, esse capítulo 1 de Josué, eu já falei assim, que eu acho que esse capítulo deve ser favorito de muita gente. Né? Você já gostou de ler Josué capítulo 1? Vocês já descobriram esse capítulo aí para ler na hora que você está precisando, na hora que você... É um capítulo para cima, né? É um capítulo maravilhoso, né? Anima-te, Deus é contigo, entra na terra, todo lugar que seu pé vai pisar é seu. Né? É um livro tremendo, só que é igualzinho Romanos 8. Ele começa com uma palavrinha importante. Alguém lembra a primeira palavra de Romanos 8? Portanto. Portanto significa tudo que veio antes. Portanto, por causa de capítulos de 1 a 7 de Romanos, eu posso entrar em Romanos 8, que diz nenhuma condenação há. Eu não posso tirar esse versículo do contexto. Isso é um problema sério. Se eu não puder transmitir mais nada, estamos aí quase completando o nosso terceiro ano desse estudo panorâmico da Bíblia, né? Então, se eu não puder transmitir mais nada nesse estudo, eu queria transmitir a forma como você lê a Bíblia. Você não lê a Bíblia, tem seu valor, você pegar uma caixinha de promessas, tirar um versículo e ler um versículo que Deus pode estar falando hoje. Isso não é sem valor. Mas isso é na ordem de importância de como você deve ler a Bíblia, isso está lá em quinto ou sexto lugar, compreende? Né? Isso não é a forma como você conhece a Bíblia. Isso não é a forma como você conhece a Deus. Isso não é a forma como você conhece a vontade de Deus. A maneira de você conhecer a Bíblia, a maneira de você conhecer a verdade, o verbo de Deus, é conhecendo toda a palavra. É conhecendo a palavra no seu contexto. É conhecendo a palavra no seu desenvolvimento do plano de Deus. Então, eu não posso ler o livro de Josué, o primeiro capítulo de Josué, em qualquer circunstância. Eu não posso aplicar. Eu quero que vocês enxerguem isso. Como que esse livro, quando que esse capítulo se aplica. Tem um aspecto em que você pode ler esse capítulo em qualquer momento da sua vida? Tem. Tem um aspecto em que você pode ler em qualquer momento e pegar o versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, ou qual outro versículo? Versículo 9, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Isso é uma promessa de Deus. Você pode pegar esse versículo e aplicar para a sua vida, num certo sentido, em qualquer momento da sua vida. Mas nós queremos hoje ver esse capítulo dentro de um outro contexto. Moisés está morto. Isso tem todo um significado. Tem um significado que Paulo tenta explicar em Romanos 7. Tem um significado de que passaram-se 40 anos no deserto. Os últimos meses dos nossos estudos, nós estamos no último ano, não é isso? Não lembro agora quando que nós começamos, né, aquele 40º ano, mas faz alguns meses que a gente estava estudando o último ano dos 40 anos. Estávamos vendo as coisas que precisam acontecer antes de entrar na Terra Prometida. Então são essas coisas que a gente precisa compreender dentro do plano de Deus. E muitas pessoas, muitos movimentos em tempos passados, até contemporaneamente, estão pegando essas passagens, estão colocando que o povo de Deus é vitorioso, que o povo de Deus pisa em todo lugar, aonde quiser e possui a Terra Prometida. E não é bem assim. Se fosse por causa de coragem, não foi isso que Deus falou com Josué? Eu estou me antecipando, né? Mas não foi isso que Deus vai falar com Josué aqui? Ele vai falar assim, esforça-te, tenha bom ânimo, entra, eu sou contigo. Agora, quando que Deus falou isso com Josué? Deus falou isso com Josué em Números 13, 14, quando Josué e Caleb, entre os outros 12 espias, entraram na Terra Prometida e eles creram e eles estavam prontos para entrar? Será que Deus falou com Josué naquela ocasião? Esforça-te, tenha bom ânimo, entra na Terra Prometida que eu estou contigo, todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Ele não falou isso lá. Então aí entra um aspecto muito importante que eu devo trazer para vocês essa semana, não deu tempo, mas eu quero colocar duas chaves para a gente entender como a palavra de Deus se aplica a nós, se a qualquer momento ou se tem uma época, se tem um tempo no calendário de Deus. Né? Nós estamos até num ano, né, onde todo mundo está meio ligado com isso, porque o ano 2000 também seria, aparentemente, uma dessas épocas. Né? Nós vamos estar falando, existem épocas no plano de Deus, só que o ano 2000... segundo os nossos conceitos, seria um ano ótimo, não é? Um ano bem redondinho para Deus fazer um negócio grande. O que vocês acham? Né? Não seria assim? A gente podia dar essa sugestão para Deus? O ano 2000. Que tal Jesus voltar no ano 2000? Mas ele não faz as coisas de acordo com o nosso calendário. Ele tem um tempo, mas nós precisamos estar ligados. Então, aqui, essa abertura, Moisés está morto, significa que terminou uma etapa, terminou todo um período no plano de Deus. E esse momento, Josué capítulo 1, é um momento elétrico, é um momento de oportunidade, é um momento tremendo, é um momento em que, podemos falar assim, eles estão esperando há 40 anos, já é muito tempo. Mas se você pensar na promessa feita a Abraão, há mais de 400 anos antes, é um período maior ainda de espera, porque Deus falou com Abraão, a sua descendência vai herdar essa terra. Depois nós podemos pensar em Jacó, lembra de Jacó? Jacó habitando na terra e finalmente, velhinho, ele descobre que José está lá no Egito, chamando Jacó para descer para lá e Deus fala com Jacó. Assim, Jacó, você pode descer para o Egito, pode ir. Mas eu vou trazer vocês de volta, a sua descendência vai habitar nesta terra. Então quando você pensa que todos esses anos esperando o cumprimento da promessa, Josué capítulo 1 é um capítulo tremendo. É o cumprimento de longos, longos anos, de promessas feitas há quanto tempo. E agora chegou a hora de Deus cumprir. E a igreja vai viver esses tempos também, mas não é qualquer momento, não é quando eu me levanto e digo, eu vou entrar na Terra Prometida. Vocês lembram, voltando para Números 13 e 14, vocês lembram daquele momento que todo o povo não acreditou, eles ficaram com medo de entrar na Terra, Deus ficou bravo, e depois de tudo, né, que Deus falou que eles iam ficar 40 anos no deserto e tudo mais, o que o povo resolveu fazer no finalzinho de Números 14? Alguém lembra? Né, eles não creram em Deus, né, os 10 espias, né, falaram mal, né, o povo ficou, né, falando de voltar para o Egito, Deus ficou bravo, Moisés intercedeu, aí no final, de repente o povo fica com medo, né, da ira de Deus, o que eles fazem? Assim, ah, tá bom, Deus, então já que o Senhor quer que a gente entre na Terra Prometida, então nós vamos. Aí eles levantam e vão para a guerra contra os cananeus. E o que acontece? Moisés nem sai, fala assim, não é para ir, não é hora. Percebe como tem momentos, tem um momento da vontade de Deus? Por que eu não posso pegar Josué 1 e aplicar em qualquer momento da história da igreja? Em qualquer coisa que eu resolva, assim, olha, está escrito na Bíblia que é para a gente fazer isso. Então vamos fazer, Deus seja contigo, tenha bom ânimo, entre. E tem momentos que você tem um bom ânimo carnal, e você vai e Deus não vai com você, você volta e fala assim, puxa, então tá tudo errado, a Bíblia, essas promessas não acontecem na minha vida, eu desisto. Tem muita gente que acaba até se decepcionando com Deus. Muitas pessoas acham que não é mais, eu conheço tantas e tantas igrejas, movimentos, pessoas, ministérios que pregavam coisas verdadeiras, mas tentaram aplicar fora do tempo de Deus, se decepcionaram e depois acabam praticamente perdendo a fé em tudo e vão vagar no deserto até morrer. Por quê? Eles tentaram entrar quando Deus não mandou entrar. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é eterna, ela é sempre válida, mas ela tem o momento certo. Existem tempos. Tempos, e é isso que eu vou colocar numa outra folha, porque nós com certeza não vamos ter tempo de ler sobre todos os tempos de Deus, né? Então, mas assim, é um estudo muito interessante esse aspecto de tempo, de cronologia, de momento no plano de Deus. E eu quero colocar pelo menos algumas referências para vocês guardarem com vocês. Então nós podemos chamar esse momento de Josué capítulo 1, nós podemos chamar esse momento de momento Kairos. Isso é uma palavra grega, Kairos, com K. Kairos, talvez, não sei como seria a nossa pronúncia correta, né? Mas escreve Kairos. Tá? Nós vamos ver essa folha que eu vou passar para vocês depois. Vai ter várias referências no Novo Testamento onde essa palavra aparece. Né? Depois nós vamos ver. Mas agora eu quero que vocês associem esse momento Kairos. É o momento no relógio de Deus quando é hora de algo importante acontecer. A segunda vinda de Jesus será um momento Kairos. Mas já houve vários momentos. Né? Só para me antecipar um pouquinho, para essa ideia ficar um pouquinho mais clara na sua mente, eu vou tentar ler, isso eu acho, duas passagens. Vamos ler em Atos, capítulo 17. Uma pregação de Paulo. E tem essa passagem dá mais ou menos esse contraste entre os tempos que não são tão determinados. 40 anos. Lembra que nós vimos que durante mais ou menos 38 anos no deserto, Deus praticamente não falou? Lembra disso? E houve outros períodos, né? Lembra o período entre a morte de José no Egito e o tempo em que Deus chamou Moisés? Não foi um tempo também em que parece que o relógio de Deus tinha quebrado, parado, não tinha mais, parece que até não tem mais contagem de tempo, né? Quando é tão parado que parece que não tem, parece que Deus esqueceu. De repente você lê lá em Êxodo que Deus ouviu os clamores do povo de Deus no Egito e lembrou da sua aliança, como coisa que ele tinha esquecido, né? É tão interessante a forma como ele coloca. Ele lembrou da sua aliança, ele nunca esqueceu, mas era o momento Kairos. É um momento elétrico, é um momento tremendo em que Deus fala assim, é hora. Agora sim as coisas vão acontecer rápido. Até na história, história secular, que essas coisas também fazem parte do plano de Deus. Quanto tempo que a terra de Israel ficou fora da propriedade dos judeus? De repente as coisas começam a acontecer e a nação de Israel nasce. Na nossa geração, quem há 20, 15 anos atrás poderia prever que a União Soviética ia cair? De repente o muro de Berlim cai. Isso é um momento Kairos. É um momento, vocês percebem o que eu quero dizer? O momento Kairos é um momento em que o relógio de Deus acorda, né? O relógio de Deus bate o momento de ação, né? Então, a saída, né? Lá, o período de Moisés foi um momento Kairos. Depois vai um período no deserto, parece que nada está acontecendo, nada está acontecendo. Finalmente chega Josué 1, é um momento Kairos. Então, aqui, em Atos 17, versículo 30, diz o seguinte: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância. O que é isso aí? é aquele tempo que não tem relógio, né? Que todo mundo perdeu o relógio, não tem contagem de tempo. Né? No livro de Apocalipse chama do tempo dos gentios. Ah, tem Apocalipse 11, né? Fala sobre o tempo dos gentios, que parece que não está sendo cronometrado. Então, é um tempo que parece que nada está acontecendo. Então, Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora, chegou o momento Kairos. Os apóstolos, não só Jesus, né, que fala, tem tantas passagens, né, mas né, tudo que tem a ver com Jesus, obviamente, é o momento Kairos. Ele fala assim, na plenitude dos tempos. Quer dizer, Deus esperou, aguardou o momento certo, na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus. Então ele sabia, ele não estava perdendo, o relógio de Deus não para. Eu estou falando que parece para nós que o relógio parou, mas Deus nunca, nunca perde o controle. E quando você olha o plano de Deus, que nós já tivemos oportunidade na primeira apostila de mostrar a semana de Deus, você percebe que Deus sabe muito bem o que está fazendo. E tudo está de acordo com um plano perfeito, a semana de Deus, os tempos, os milênios. Então Deus tem tudo sob controle, mas existem épocas que do nosso ponto de vista parece que o relógio parou, parece que não está acontecendo nada. E esses são os tempos aqui, nesse caso aqui ele está falando de tempos passados, os tempos da ignorância, anuncia agora, é o momento Kairos, a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Isso está tudo ligado com o que João Batista começou a falar. João Batista, o que ele fez? A mensagem de João Batista. Ele falou assim, chegou o momento Kairos. Chegou o momento. Arrependei-vos porque é chegado. Não é isso que nós queremos ouvir? Apronta-se a igreja, porque é chegada a hora do seu noivo voltar. Mas antes do noivo voltar, a igreja precisa entrar na terra prometida. Tem coisas que precisam acontecer. Então é isso, é o momento Kairos na história, no plano de Deus. Depois, versículo 31, ele tem determinado um dia. Então tem os tempos, que parece que não tem contagem, e tem o agora, e tem o dia em que Deus determinou que vai julgar o mundo, que é tudo ligado com o juízo final. Então, existem outras passagens que depois eu vou passar para vocês, mas eu queria que vocês vissem no plano de Deus como ele encara o tempo. Tem os tempos que não acontecem quase nada e tem o momento Kairos em que Deus fala, é hora de acontecer. Então, podemos voltar para Josué 1 e entender que esse é um momento Kairos no plano de Deus. Moisés está morto. Isso fala da nossa morte. Nós vimos em Romanos 7. Isso fala da nossa morte com Cristo. A lei não morre. Mas Moisés... Eu sei que talvez para alguns eu estou repetindo coisas que já falei várias vezes. Mas eu já aprendi que mesmo repetindo muitas vezes a gente não, sabe, não entra aqui, né? Então, eu vou repetindo para que o Espírito Santo, uma hora, faça descer no meu coração também. Eu preciso repetir para mim mesmo, para que o momento Kairos chegue na nossa vida também. Né? Tem o momento Kairos da igreja e tem o momento Kairos para cada um. Né? Como lembra aquele o momento Kairos que me vem agora, é aquele poço de Siloé, não é? Que o anjo chegava e mexia as águas. E alguém podia entrar nas águas e ter seu momento Kairos. Né? Então, isso é o nosso momento. Existe um momento. Esse momento, você pode falar, ah, Deus tem, né? Tem pessoas que encaram isso muito assim do ponto de vista fatalista, né? Ah, não adianta eu buscar a Deus, porque Deus tem um momento que Ele vai me chamar. Não vai nisso, não, porque Deus está esperando muito a sua resposta. Né? Já contei esse testemunho aqui, mas só lembrando, Deus deu, existe um testemunho verídico de uma mulher toda paralisada e Deus deu uma promessa para ela que a curaria no outono. E quando o outono nos Estados Unidos começa em setembro. Né? Então, quando foi perto de agosto, ela assim, então seria o momento Kairos para ela, Deus falou assim, eu vou te curar no outono. Então ela tinha que esperar para ver como a interação entre nós e Deus é importante. ela fez uma oração super interessante. Ela falou assim: Deus, agosto não pode ser outono para o Senhor? Ela mudou o momento Kairos. Deus a curou no dia 15 de agosto, que não era outono. Então, para você ver como o momento Kairos, muitas vezes, é uma questão de correspondência entre nós e Deus. Então, não é fatalismo, não. Né? Agora, nós precisamos da palavra de Deus, estamos no momento de Deus, não somos nós que vamos forçar. Mas ela pediu. Foi Deus respondeu. Então, está nas mãos de Deus, mas tem também uma interação entre nós e Deus. Então, é tremendo isso. Então, chegou o momento em que Deus falou com Josué: Moisés, meu servo, é morto, pode levantar, levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão. O Jordão também representa a morte, né? Não a morte para o mundo, porque nós já saímos do mundo, mas representa a morte para a nossa vida debaixo da lei. E é isso que me impressiona. Moisés, como nenhum outro homem, não foi isso que está o testemunho dele na Bíblia, não é? Nenhum outro homem teve o contato com Deus que Moisés teve. É verdade ou não? Está escrito na Bíblia. Nenhum outro homem teve o contato com Deus que Moisés teve, mas ele não pôde entrar na terra prometida. O que isso significa? Que você e eu podemos ter aceito Jesus no nosso coração. Eu falei que domingo passado que a lei não é para falar assim, passou a época da lei. Isso não é uma palavra só para quem é da velha dispensação, dos judeus, quem guarda o sábado. Não, não é só para isso. A lei, nós estamos debaixo da lei se nós estamos tentando agradar a Deus na nossa própria força. E você, ou eu, qualquer homem ou mulher de Deus, história passada, história presente, nós podemos, em comparação, estar atingindo um tremendo nível com Deus, como Moisés atingiu. Você pode ser uma pessoa de oração. Você pode ser uma pessoa santificada. Você pode ser uma pessoa que está muito próxima a Deus. Você pode ser um amigo de Deus. Mas se você não morrer como Moisés morreu, nós não entramos na terra prometida. Isso é muito profundo. Por isso, eu não sei se eu vou conseguir, eu leio, eu volto no versículo: Moisés, meu servo, isso aqui para mim é tão importante, né, que eu não consigo passar essa linha. Moisés, meu servo, é morto. Quando isso for verdade, quando isso for uma realidade, nós estamos prontos, no momento Kairos de Deus, para ouvir o que Deus falou com Josué. Mas se nós estamos ainda na velha dispensação, se nós ainda estamos confiados em nós mesmos, por mais que nós tenhamos uma revelação de tudo que Moisés recebeu, do amor de Deus, da aliança de Deus, de tantas e tantas coisas que Deus deu para Moisés, nós podemos ter tudo isso. Se nós não estivermos nessa posição, nós não vamos ouvir a voz de Deus dizendo: levanta-te, passa o Jordão e entra na terra prometida. Percebem que isso não é salvação. Moisés, lógico, Moisés passou, né, para a sua herança no sentido de estar eternamente com Deus. Lógico, nós não estamos falando sobre salvação. Estamos falando sobre a nossa herança aqui no plano de Deus. Então, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, aí na sua folha eu fiz mais ou menos uma lista das coisas que Deus falou com Josué para você ter uma visão melhor. O que, que Deus fala com Josué nessa primeira comunicação diretamente com ele? Moisés morreu, agora é tempo de Josué assumir. Deus fala com ele. Josué não se destacou. Na prática aqui, Josué não se destacou pelos grandes encontros com Deus, mas Deus falava com ele. E nesse primeiro capítulo, o que Deus fala? Então, primeira coisa, que Moisés está morto. Então, é hora de entrar numa nova dispensação. Segunda coisa, ele dá uma ordem. Passe o Jordão com todo o povo. É hora, é o meu momento de você passar o Rio Jordão e entrar na Terra Prometida. Versículo 3, uma condição. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como disse a Moisés. Então, agora, com a nossa posição firme de que nós não podemos entrar na Terra Prometida, fora do momento Kairos de Deus, essa passagem em termos do plano de Deus, eu espero que vocês consigam entender, né? Isso não tira, eu vou repetir para que ninguém fique com uma dúvida na mente, isso não significa que você não possa ler essa passagem e sentir Deus encorajando você pessoalmente. Entende a diferença? Você pode pegar essa passagem e Deus fala e anima seu coração e parece que Ele está falando com você hoje, que você precisa se animar e entrar em alguma coisa que Deus está dando para você pessoalmente. Não tem problema nenhum. Agora, em termos de aplicar essa passagem com todo o seu poder, porque essas promessas são promessas tremendas. Ou isso é verdade? E a igreja não está sabendo usar o que está aqui? Ou nós estamos usando fora do contexto? Estamos usando fora do momento. E como eu falei, eu já vi, isso aqui para mim é muito vivo, porque eu já participei de igrejas, movimentos que tentaram aplicar isso aí. E não deu certo. Porque estavam aplicando fora do contexto. Moisés não estava morto. Deus não estava falando isso. E aí foram entrando e pisando, né? E aquela terra que devia pisar e ser nossa estava, né, nos vencendo. Nós não estávamos vencendo os nossos inimigos. Então, eu sei que isso aqui pode ser aplicado da maneira errada. Então, por isso que, principalmente em termos que nos interessa mais nesse estudo, é a nossa posição como povo de Deus, como igreja. Aonde nós estamos? Podemos aplicar isso? Como que isso pode ser aplicado? Então, todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Então, no momento de Deus, quando Deus fala, aí não é hora de ficar esperando. Agora não era hora de Josué falar assim, Deus, eu vou esperar mais um pouco de confirmação. Era hora dele falar isso? Né? Era hora dele falar assim, Deus, né, como é que eu faço? Tal. Deus falou assim, eu estou falando, Moisés já morreu, você levanta, você leva esse povo, agora essa terra será vossa? Mas será vossa, mas vocês precisam entrar e possuir. Vocês não podem simplesmente entrar e falar assim, cadê Deus? O senhor falou que essa terra seria minha. Eles teriam que entrar e possuir, pisar. Então é uma condição. É uma condição de fé. Se Deus está falando, entra e toma posse, eu não posso ficar esperando chegar na minha mão. Eu tenho que entrar e começar a pisar, começar a tomar posse. Essa palavra, eu morro de medo dessa palavra, por causa de como foi aplicada ela. Mas tomar posse da maneira certa, na hora de Deus, é a chave da vitória. Tomar posse. Só não podemos aplicar fora da hora certa. No versículo 4, qual a terra que Deus nos dá? Então, isso é outra coisa importante. Deus não só fala, tô mandando entrar, e eu tô mandando vocês entrarem pela fé e pisando e tomando posse. Agora, qual a terra que é para tomar posse? Deus tem um limite. Deus tem uma coisa específica. Ele não falou assim, qualquer terra, qualquer lugar, qualquer inimigo, qualquer jeito, tudo que você for, aonde você der na cabeça que você quer ir é seu. É isso? Não, ele deu um território, ele marcou no mapa. Se você pegar no mapa, você pode encontrar. Não é o que nos interessa agora especificamente. Eu só quero dizer que tinha um território geográfico limitado. Ele falou assim, olha, você entra, essa terra será sua. Agora eu vou falar qual terra que será sua. Então ele fala, do deserto, acredito que seria o deserto do Sinai, lá no sul. Versículo 4, do Líbano, o limite no norte, onde é Líbano hoje, Líbano e Síria, né? No norte, até o grande rio, o rio Eufrates, isso aí compreende
o país de, vem desde Iraque, Jordânia, né? É um território bem maior do que hoje está nas mãos dos judeus, né? É, até o grande mar para o poente do sol, o mar Mediterrâneo, né? Então ele deu os limites, norte, sul, leste, oeste. Ele deu os limites da terra que ele estava dando para o povo de Israel. Qual que é o significado disso? Que Deus nos dá, ele fala, todo lugar onde você pisar, mas ele coloca os limites. Amém? Ele coloca os limites. Por isso, não é a gente que coloca os limites. Deus coloca. Ele fala, esse território é seu, agora entra e tome posse. Então, importante ouvir, prestar atenção. O que, que Deus está falando? Aonde é a nossa herança? Eu acho que todo mundo está fazendo, para de falar em parábolas e fala já qual que é o nosso território, né? Então, essa é a parte que nós precisamos ouvir de Deus. Eu também não tenho as respostas. Eu também não tenho. Nós estamos estudando para que, no nosso coração, nós possamos ter essa vontade. Deus, eu preciso saber aonde que é o território que o Senhor está dando, se é o momento ou se não é. Letra D, nós já falamos, a extensão do território. Letra E, a promessa. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. É uma palavra específica. Quer tomar isso como promessa para a sua vida? Você pode, porque lá tem Mateus 28 que fala, não é isso? As últimas palavras do Evangelho de Mateus. Eis que estou convosco todos os dias. Então, você pode pegar essa palavra e dizer, Deus está falando comigo, mas tem um sentido mais completo, em que não é para cada um de nós de qualquer maneira. Ele está encarregando Josué de fazer uma obra específica. Então, por isso é importante entender. Ninguém te poderá resistir, porque Deus colocou Josué, Deus mesmo está colocando Josué como líder do povo e prometendo estar com ele. Agora, dessa promessa que ninguém pode resistir, tem três condições a seguir. Versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então, se Deus dá uma comissão, isso vai se cumprir se eu corresponder e crer nela. Porque, do contrário, se Josué ficasse meio parado e falasse assim, pois é, Deus, falou isso, mas não estou vendo nada acontecer ainda. Às vezes nós ficamos nessa posição. Nós podemos entrar antes da hora, sem Deus ter falado, e, por outro lado, Deus pode falar uma coisa com a gente, e nós podemos ficar parados, falar assim, Deus, eu estou esperando, e Deus está fazendo também. Eu também, eu já falei, dei a ordem, tenha bom ânimo, entra. Então, quando Deus dá uma palavra, aí não é hora de ficar esperando. Esforça-te. Tem bom ânimo, coragem. Letra G, condição 2. Fundamentar-se no livro da lei, que é a palavra. Ele fala no versículo 7. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme... Qual parte da lei? Toda a lei. Ah, você vai falar assim, mas você não falou que Josué é graça? Agora falou de lei de novo? Quem que cumpriu toda a lei? Jesus. Josué é o único que pode fazer isso aqui. Josué, Jesus, ele é quem pode fazer toda a lei. É condição, a lei não morreu, lembra? A lei não morreu. A lei precisa ser cumprida. A lei precisa ser guardada. Toda a palavra de Deus precisa ser cumprida. Então ele fala, toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Então, olha, a ênfase maior aqui foi sobre a palavra. A palavra é a maior condição para entrar na terra prometida. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso na próxima aula. Só quero que vocês tenham essa visão aqui. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E a condição 3, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Tá? Nós vamos voltar a isso domingo que vem. Vamos falar um pouquinho mais sobre Kairos e sobre a palavra. Palavra Logos e palavra Rema. Alguns já conhecem essa diferença, mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso para que essa condição de entrar na Terra fique mais clara. Ok? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nesta manhã nós queremos dizer, Pai amado, nós queremos viver esse momento Kairos no teu plano. Queremos viver individualmente, cada um já teve momentos Kairos na sua vida, conversão, outros momentos críticos da tua operação na nossa vida. Mas, ó Deus, cada um aqui, eu tenho certeza que precisa de um novo momento Kairos na sua vida. Ó Deus, sabemos que isso não está nas nossas mãos determinar quando o Senhor vai dizer é momento, é hora, mas ao mesmo tempo nosso coração quer subir a Ti como aquela mulher paralítica que pediu que o Senhor antecipasse o outono para ela. Senhor Deus, que o nosso coração possa clamar a Ti e que nós como igreja possamos também clamar a Ti dizendo Maranata, vem Senhor Jesus, traz sobre a terra, traz sobre as nossas vidas o Teu momento certo de agir para que, ó Deus, nós possamos caminhar dentro do Teu plano e para que o Senhor possa voltar a estabelecer o Teu reino em toda a plenitude. Em nome de Jesus. Amém.